Podcast Unesp.
O Tribunal Penal Internacional enfrenta uma crise institucional severa em decorrência de uma campanha global dos Estados Unidos para desmantelar a corte. A ofensiva da administração de Donald Trump provocou, em curto período, o anúncio de retiradas em série de diversos Estados-membros importantes das Américas e da África. O governo Trump adotou uma estratégia de resposta governamental integrada, com o objetivo explícito de desabilitar sistematicamente o funcionamento do TPI. A justificativa utilizada pelo secretário de Estado Marco Rubio é que a corte em Haia constitui uma ameaça intolerável à soberania americana. Em 27 de julho, o Chad tornou-se o mais recente país a anunciar planos de se retirar do tribunal. O governo chadiano alegou que a eficácia da corte é limitada e desigual e que as suas atividades estão concentradas na África. O anúncio ocorre poucos dias após a Venezuela comunicar sua decisão irrevogável de deixar o TPI. Caracas justificou a medida afirmando que existe um preconceito geográfico dentro do tribunal. A sequência de anúncios coincide com a escalada da pressão exercida pelos Estados Unidos contra o TPI. Criado para julgar indivíduos acusados dos crimes mais graves previstos no direito internacional, quando os próprios estados não têm condições ou não demonstram disposição para processá-los, o Tribunal Penal Internacional reúne atualmente 125 países membros. Arthur Alcântara, mestrando em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama dessa situação.
Olá, Renato, tudo bem? Gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o podcast da Unesp. E eu começaria a minha fala, talvez tentando desfazer um pouco da impressão que fica dessa cobertura dos eventos dos últimos dias, que é a impressão de que o que está acontecendo aqui é uma ruptura súbita, nova, dos Estados Unidos com o Tribunal Penal Internacional. Quando nós vemos a fala do secretário de Estado, do Marco Rubio, nos últimos dias, de que os Estados Unidos estão lançando uma campanha para o desmantelamento do TPI, isso aparece no tom de uma novidade absoluta, da quebra de uma relação que antes era estabelecida, que era boa e que agora não é mais. Mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a relação de hostilidade do TPI, dos Estados Unidos com o TPI, já é mais velha do que o próprio tribunal. Essa relação parte, na verdade, na década de 90, onde os Estados Unidos foram um dos principais motivadores, financiadores da ideia de que se deveria haver um tribunal internacional para julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Só que por uma série de falhas na negociação do Estatuto de Roma, tem-se a criação de um tribunal muito mais forte do que os Estados Unidos pretendia. Um tribunal principalmente sem amarras, ou pelo menos com alguns pequenos caminhos possíveis para julgar cidadãos americanos na eventualidade desses crimes. E era tudo o que os Estados Unidos não queria, tanto que na Conferência de Roma, em 98, os Estados Unidos acabam votando contra, apesar de ter financiado a grande parte das negociações, votando contra o texto final do Estatuto de Roma. E desde então os Estados Unidos tomam uma série de medidas para atordoar ou pelo menos inibir os efeitos práticos do tribunal. O Bill Clinton vai assinar o Estatuto de Roma em 2000, mas nunca vai enviar ele ao Senado para ser ratificado, porque não seria. Mais tarde o governo Bush vai retirar essa assinatura simbolicamente e vai sancionar uma lei, a lei que foi apelidada de a Lei de Invasão de Haia, uma lei que autoriza o uso de todos os meios necessários para retirar um cidadão americano que eventualmente se encontrasse sob a custódia do tribunal. E no mesmo sentido, os Estados Unidos vão começar ali nos anos 2000 a assinar uma série de acordos bilaterais com estados membros do tribunal, prevendo a não extradição de cidadãos americanos para serem entregues à corte em Haia. Até então, todas as medidas preventivas e os ataques feitos ao tribunal praticamente indiretos, né? Isso muda na primeira presidência do Trump. Em 2020, Trump vai ser o primeiro a fazer uma sanção direta, aberta, deflagrada a um membro da Procuradoria do TPI. Essa sanção vai ser revogada pelo Biden em 2021. E o que a gente vê agora é praticamente uma nova empreitada do Trump muito mais frontal, muito mais aberta, declarada contra o TPI. Então, talvez a pergunta que a gente tenha que fazer aqui hoje não é por que os Estados Unidos são contra o tribunal. Eles sempre foram desde o início, isso não mudou. A pergunta é exatamente o que mudou no método como os Estados Unidos se posicionam contra o tribunal. O fato é que até 2025, o que os Estados Unidos buscavam era alguma forma de imunidade, alguma forma de exceção negociada dentro de um sistema no qual o TPI poderia continuar existindo. Desde que as regras do TPI, os crimes internacionais não se aplicassem a eles. E isso funcionou por muito tempo. Mas o que vem acontecendo, o que está em curso, né, principalmente de julho para cá, é outra coisa. Com o Trump, a tentativa é de produzir uma impunidade pela eliminação do próprio tribunal. Não se trata mais de escapar o tribunal num sistema que ele existe, trata-se de fazer com que isso não exista mais um tribunal. Essa é a primeira vez, talvez, que a gente consegue observar que os Estados Unidos estão abertamente tentando desconstruir uma instituição multilateral já estabelecida. Isso é diferente de sair, como eles saíram do Acordo de Paris ou da Organização Mundial da Saúde. É diferente, talvez, de sabotar, como eles fizeram com a ajuda humanitária, tirando o investimento. E é diferente até de criar uma instituição paralela, concorrente, como outro tribunal. Os Estados Unidos não propuseram um tribunal alternativo ao TPI. É uma campanha deflagrada para destruição pura e simples do tribunal. É o que o próprio Rubio escreveu, né? Ele publicou um artigo no Wall Street Journal que a intenção deles é desmantelar o tribunal tijolo por tijolo, se necessário. E talvez nisso não só a figura do tribunal, mas talvez a ideia de que possa ser possível julgar pessoas nessa posição, principalmente de estados poderosos como os Estados Unidos. Então, até então, o que se tinha até julho eram sanções individuais, sanções direcionadas à burocracia do tribunal e às organizações que apoiam ele. Então, a gente tem a primeira ordem executiva, que é a 14.203, de fevereiro de 25, na qual a gente vai ver uma série de sanções direcionadas a procuradores, juízes, relatores do tribunal e organizações que apoiam o seu trabalho, né? E essas sanções não operam por uma coerção formal dos Estados Unidos sobre os estados. Elas operam principalmente sobre a infraestrutura financeira, utilizando o dólar e utilizando essa rede de serviços globais sobre os indivíduos. O que isso significa? Significa que os juízes, os promotores não conseguem abrir conta bancária, usar cartão de crédito, reservar um voo, reservar um hotel, não conseguem visitar as Nações Unidas em Nova York, onde o promotor tem um papel de relatoria junto às Nações Unidas, semelhante ao que a gente viu no Brasil com a aplicação da Lei Magnitsky. E de outro lado, a gente vai ter as ONGs, as organizações da sociedade civil, que perdem grande parte dos seus meios de financiamento, as empresas americanas são incapazes de veicular seus relatórios. Em outras palavras, ela paralisa parte do tribunal por dentro. Ela ataca a capacidade do tribunal de funcionar por meio dos seus da sua burocracia, mas ela ainda assim esbarra em dois limites. O primeiro é que a sanção não tira a jurisdição do tribunal. Você deixa um juiz sem cartão de crédito, mas o mandato que ele assinou continua valendo, a investigação continua ocorrendo. E tudo isso é amplamente divulgado internacionalmente. E aí que vem a virada de julho. A campanha que agora o Marco Rubio anuncia junto ao Trump não mira mais o tribunal ou os funcionários ou a burocracia do tribunal. Ela mira a persuasão dos estados que compõem o tribunal. Ela exerce pressão diplomática para que esses estados denunciem o Estatuto de Roma, saiam do tribunal oficialmente, prevendo corte de assistência para quem não fizer, para quem continuar cooperando, revogação de visto para os diplomatas que continuam fazendo parte dos estados que continuam fazendo parte do TPI. Então, o que aconteceu aqui foi que o alvo deixou de ser o tribunal e passou a ser os estados, né, a sustentação da corte, que são os estados que compõem o tribunal, mirando assim objetivamente a legitimidade do tribunal em si, né? Um tribunal que os estados vão saindo um a um deixa cada vez mais de ser universal, de ser internacional e acaba virando um clube e fomentando ali a crítica talvez mais ferrenha que tem ao tribunal, mais latente e a acusação mais antiga dele, que é que o tribunal compõe uma uma corte seletiva, que só é capaz de julgar estados fracos e que deixa, por querer, né, não consegue julgar esses estados poderosos. Essa crítica é realimentada a cada vez que um novo estado sai, normalmente é essa que é mobilizada. E uma segunda parte, né, dessa nova campanha é que ela não é reversível. Como ela mira as bases do tribunal, a sanção antes, né, a sanção era um ato do executivo. E o que uma canetada faz, a outra desfaz. Foi exatamente o que o Biden fez em 21. Ele tirou as sanções que o Trump tinha feito em 2020. E o que você faz agora é você tem um investimento que não consegue ser desfeito, né? A saída do Estatuto de Roma não é um ato reversível e é visto como um ato soberano de um país terceiro, né? O que o Trump está fazendo é convertendo uma política de sanções que antes era reversível agora numa de perda permanente. E talvez aqui o que esteja acontecendo, o mais pernicioso, é que isso apaga a autoria dos Estados Unidos desse processo. Enquanto estava fazendo sanção, a sanção tinha um remetente. Está escrito, olha, os Estados Unidos sancionam tal país, sancionam o tribunal. E por isso ela podia ser denunciada, condenada, podia ser verificada como um processo unilateral dos Estados Unidos. Até mesmo processada, né? Três juízes do tribunal entraram com ações contra o Trump em uma corte de Nova York, condenando as sanções, né? Questionando as sanções. Agora já essa política de retirada, de evasão do TPI aparece para o mundo como uma decisão soberana, como uma decisão soberana da Venezuela, como uma decisão soberana do Chad, na qual a marca dos Estados Unidos sobre isso vai se perdendo, né? Fica o dano, mas ele fica sem ator e fica como uma falha do próprio tribunal cada vez mais deslegitimizado. E tudo isso chega num momento em que o tribunal está vivendo praticamente sua pior situação institucional. No último dia 24, os estados-partes se reuniram para destituir o procurador-chefe Karim Khan por conduta sexual imprópria, numa votação que teve 82 votos a favor. Esse procurador era o principal foco das sanções até então postas por Trump. E talvez o que fica aqui, a pergunta que resume isso tudo, é como esses estados conseguiram, em poucas semanas, convocar uma sessão especial na sede das Nações Unidas e juntar 82 votos. E essa mesma Assembleia, em um ano e meio de sanções americanas contra os próprios juízes dela, não aprovou uma única medida concreta de proteção. Ou seja, não é a oposição dos Estados Unidos que mata o TPI. É o silêncio, a indiferença dos estados que fazem parte do TPI que permitem isso acontecer. O fato é que o Washington já jogou a carta que tinha, e ela é essencialmente política e financeira, não é jurídica. A decisão está no centro, nos 125 países que vão se reunir em dezembro para definir se financiam essa corte novamente, se elegem um procurador independente e se estão dispostos a pagar algum preço por isso. E é a decisão que o Brasil também vai ter que tomar como Estado parte.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.